Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, vamos então começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, uma ótima tarde, onde quer que você esteja. Um grande abraço, obrigado pela sua sintonia mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. A partir de agora, as informações do mundo esportivo, as modalidades que se destacam, a gente comenta aqui no nosso programa, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, começando pelo presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde ao Odilar, do nosso entrevistado de hoje. E boa tarde aos amigos do Gabriela Esportiva. Foi uma noite, mais uma vez, com um futebol muito ruim, muito irregular, a exibição da seleção brasileira. Agora, de uma maneira ainda mais humilhante, né? Porque tivemos direito até de tomar olé de uma seleção tão ruim, tão instável como a seleção do Paraguai. Quer dizer, perdemos o jogo e ainda tomamos olé do time paraguaio na rodada de ontem. Ninguém merece, né?
Pois é. Então, daqui a pouquinho os detalhes desse jogo e da rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Odilardo. Boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. A gente fica até... sai triste de uma partida daquela, né, Zé? Porque o Brasil vence a última partida, sobe na tabela. Acabou até descendo uma posição somente, mas o Paraguai venceu um jogo muito importante para eles, né? E eles continuaram na sétima posição com 9 pontos, um ponto abaixo da seleção brasileira, que não vem se apresentando bem e demonstrando, inclusive, muita fragilidade em quase todas as posições. E a gente fica assustado porque eu acho que algumas vezes, claro, o Brasil teve dificuldades de fazer boas apresentações e classificar com facilidade nas eliminatórias. Mas o problema que a gente observa não é só o posicionamento na tabela, né? É o futebol que a seleção está desempenhando. Quer dizer, não tem eficiência, não tem qualidade, a gente não vê nenhuma jogada assim espetacular, um jogo sempre muito amarrado e sem saída. Tipo o Vini Júnior, que
é um grande jogador
de muita importância, né? Que quando recebe a bola na ala esquerda, ele sempre vem sendo acompanhado por uma dupla marcação e ele não tem saída. E aí passa quase o primeiro tempo inteiro sem conseguir fazer nenhuma jogada. No segundo tempo ele faz uma jogada rápida também, consegue um chute a gol. Mas depois disso para também, então a gente fica preocupado, né? Mas a gente aqui, hoje nós estamos aqui para começar nosso debate aqui, a gente vai ter muita informação também, e assim a gente vai dando início aqui ao bate-bola no Gabriela Esportiva.
É isso aí, Fredão, daqui a pouquinho mais detalhes. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, Fredão, boa tarde.
Odilardo.
Presente aqui no estúdio, boa tarde, ouvintes. Tô preocupado com nossa seleção brasileira, hein? Preocupado, porque não tô acostumado a ver, né, esse tipo de derrota.
Você e a torcida, né? Brasileira.
É, Nós não estamos acostumados a ver essas derrotas da seleção para uma seleção que em sete jogos só marcou um gol, né? Então é muito, muito preocupante a situação da seleção brasileira. E se não pararem para repensar, o negócio pode continuar descendo ladeira abaixo.
Beleza, então vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Agora 5:08, boa tarde.
Gabriela Esportiva.
Vou pedir ao Fredão que já é presente aí com detalhes, o Odilardo, né? Que tem evento aí, hein, Fredão?
Odilardo Rocha, nosso convidado de hoje aqui. Ele é um dos organizadores aí do Challenge Biker, que é uma competição aí com a participação de 24 ciclistas, já experientes, né? E ele vai dar início aí uma largada no dia 13/9, às 20 horas, aqui em Ilhéus, e vai descer pelo sul da Bahia aí até Porto Seguro, sendo acompanhado também por um ônibus aí de apoio, né? Então, um evento bacana, né? De participação de atletas, de esportistas, e ele vai comentar aqui no programa os pontos que fizeram com que essa turma se reunisse aí para executar esse grande evento.
Já na próxima sexta-feira, Odilardo, é isso?
Boa tarde a todos. Então, nós vamos estar saindo daqui dia 13 de setembro, né, às 21 horas da Catedral. É uma equipe de 24 atletas que nos preparamos há mais ou menos 5 meses, né, fazendo alguns tipos de treinamentos acima de 100 quilômetros, porque o nosso percurso é acima de 250 quilômetros.
Não é para qualquer um, não, tem que ter um preparo. Né?
É, isso aí exige a questão preparo físico e preparo psicológico, né? Então, nós fizemos esse tipo de treinamento aí específico para esse evento. Estamos na quarta edição já, na verdade. O ano passado nós não fizemos porque desviamos o desafio. Conhecemos Salina das Margaridas, próximo ao... como é que se fala? Chapada de... Bom Jesus do... Rapaz, fugiu agora aqui. Mas Salina das Margaridas fica próximo à Ilha de Taparica. Voltou.
Sim.
Né? Então deu mais ou menos 290 km com 16 atletas e alguns concluíram, outros não concluíram, né? Então nós estamos com esse novo desafio, que é Porto Seguro, na quarta edição.
É, rapaz, e aí, vocês já são um grupo que já faz esse tipo de desafio há algum tempo ou formaram há pouco tempo?
O Challenge, ele tem 6 anos de existência, mas ele só entra em atividade quando existe algum tipo de desafio que a gente traça a rota, nos reunimos e convidamos alguns que queiram participar. Esses atletas, eles têm que ter, no mínimo, aí já 6 meses a 1 ano de ciclismo. E aí vai fazendo um preparo em longa distância com todo tipo de segurança possível, né?
Pois é, daqui para Porto Seguro vocês vão, saindo na sexta-feira.
Esse percurso, né, será feito à noite, né?
Será feito à noite por uma questão mais também, por incrível que pareça, de segurança. Você
está
tem...
ligado, Zé.
Você tem menos veículo na pista, né? Então isso daí lhe dá mais segurança. Como todo mundo vai totalmente equipado com os equipamentos de segurança... E o ônibus, ele também tem uma certa iluminação. Nós temos rádio de apoio, temos 5 batedores que ficam na frente do grupo.
Sim.
E a gente tem uma velocidade constante entre 20 e 25 por hora, com toda a segurança possível, que é o principal.
Vamos pela BR.
Nosso trajeto saindo daqui, encarando até Canavieiras. Depois a gente atravessa de Canavieiras para Belmonte, através de um barquinho, né, que são 1 hora e 20 minutos de barco pelo Manguezal, uma coisa linda. Depois a gente encara de Belmonte até Santo André, com mais 60 e poucos quilômetros. Atravessamos de novo numa balsa para Cabralha. E de lá, o destino para Porto Seguro, e a gente finaliza o nosso percurso. Antes era para ir e voltar. Esse ano é que a gente só está indo.
Eu creio que, Fredão, você que sempre ia para Porto, 3 horas e meia de carro. E de bike, qual a previsão aí de vocês?
A previsão são mais ou menos 12 horas de pedal, com cada 30 quilômetros de parada para hidratação.
Legal. As perguntas aí?
É bacana, porque você está vendo que eles estão fazendo essa aqui, descendo o sul da Bahia, mas fizeram o inverso, né? Antes. E sempre com um visual maravilhoso, né? Essa turma toda é de ciclista. E, na verdade, não é uma competição, é um evento. né? E isso só beneficia porque acaba atraindo pessoas que não fazem esporte e acabam se agregando a essa turma toda aí, participando desses eventos à noite, de treinamento, acaba fazendo parte de um grupo de pessoas também, então amizade e turismo, né? E uma coisa diferente, né? Então é um negócio muito especial.
Eu nunca... Tá funcionando o microfone?
Tá.
Eu nunca fiz esse percurso via Canavieiras. Então ele pergunta, ele disse que tem um ônibus que vai acompanhar. Esse ônibus também atravessa de balsa?
Pronto, então. O ônibus, quando chegar no quilômetro 18 em Canavieiras, ele segue sentido Santa Luzia, BR-101, e desce lá na Veracel. Para nos encontrar, saindo de Belmonte, sentido a parte de Cabralha.
E esse ônibus, parece que vão familiares, amigos, pessoas que fazem um apoio, né? Levando as coisas e tem uns batedores também, que alguns vão atravessar de balsa, né? Mas assim, a coisa de você, é um grupo de amigos, né? De pessoas conhecidas, amigos, de agregados, fazendo um evento aí, conhecendo a Bahia e fazendo esporte, né? Eu já vi alguns aqui em Ilhéus, uma turma que sai, não sei se é a mesma, o mesmo grupo, mas que saem daqui para Bom Jesus da Lapa. E fazem isso, quase todo ano eles fazem isso. Bom Jesus da Lapa são 600 quilômetros, né, daqui lá. Então é uma puxada grande. O cidadão passa 5, 6 dias aí na estrada e acorda de manhã e sai a mesma coisa. Para a turma aí de católicos aí, o Caminho de Santiago, que é muito, muita gente do mundo inteiro procura para fazer, não é através de uma bicicleta, caminhada, mas é também um evento também espetacular, e o cidadão vai andando conhecendo ali a Espanha, tem a saída que sai de Portugal também, Portugal, Espanha, fazendo turismo e contactando com pessoas, né? Com gente. Então isso é muito bacana, importante, é a relação humana e fortalecimento aí, dessas e de amizade também, né? Juntamente com o esporte. Então é espetacular.
Perguntar ao Odilardo, vocês escolhem percursos assim interessantes que tenham uma integração da rodovia com a natureza, tipo a BA-001, né? Então vocês também vão parando e vão tirando fotos, apreciando, né, a paisagem.
A gente tem esse objetivo também. Mas o que a gente sempre faz? É um desafio, né? Challenge significa desafio, né? Sim. Em bicicleta, challenge bike. Então nós provocamos uma situação diante de alguns ciclistas e a gente pergunta: e você já se desafiou hoje? Você tem a possibilidade de se auto-se desafiar, porque a vida é um desafio. Todos os dias, quando você acorda, que Deus lhe dá essa condição, você já está se desafiando. Então, aí a gente provoca uma situação de alguns ciclistas que estão começando a se desenvolver e a gente pergunta: você já pedalou quantos quilômetros na sua vida? Ah, no máximo 30, 40. E se a gente lhe convidar para você pedalar acima de 100, 200? Nossa, será que eu consigo? Depende de você. Você quer encarar? Então vou encarar. Então a gente desafia aquela pessoa para que ela própria se desafie, encare e veja que ela tem esse potencial, e a gente conquista sempre desafiando as pessoas e nisso fazendo também sementes dentro do ciclismo, dentro de Ilhéus. Esse é o nosso objetivo maior.
Superar esses limites, né?
Superar pessoais sempre.
Cada um. Beleza. Então sucesso para você, Odilardo, seus companheiros na equipe aí que vão para esse evento sexta-feira, largada de onde?
Vamos sair da Catedral às 21 horas mais ou menos, né? Rumo a Canavieiras.
Pedala a noite adentro aí.
Pedala a noite toda, a madrugada toda. A gente só descansa quando chega no barco, que é 1h20 no manguezal lindo e maravilhoso. Convido vocês, se vocês ainda não foram, tem um passeio muito maravilhoso. Vou passar depois o contato do Jailton de lá de Canavieiras, que tem um barco. E tem um almoço maravilhoso dentro de uma ilha, que é fantástico também. Inclusive, quando nós voltarmos, vamos fazer a confraternização em Canavieiras, também pedalando dentro dessa ilha, no almoço lá.
Tem que ter o espírito aventureiro, né, Fernando?
O espírito aventureiro e unindo o útil ao agradável, né? É a participação do esporte, né, juntamente com com o turismo e a amizade, a relação humana. E ele falou uma coisa que eu estava até assim, meio esquecido, que é você jogar a semente. Semente do esporte tem que estar sempre sendo lançada, porque é isso que faz o mundo girar. E esse segmento espetacular só traz coisas positivas, né? Então é o sucesso, a gente espera. Estamos aqui sempre abertos aí a apoiar qualquer evento dessa natureza, né? E torcer que dê tudo certo e que, se possível, a gente espera que no próximo ano, julho, largue a moto, né, encare uma bike, faça um trabalho anterior de preparação, né, Zé? E temos.
O trabalho eu já estou fazendo.
Eu já vou passar na farmácia.
Subir no morro, descer no morro,
para comprar silicone sólido para você colocar nas gordurinhas das pernas, para poder deslizar bem nos movimentos. Entendeu? Isso é importante, não é assadura. No outro dia você nem levanta. Então, sucesso aí para a Odilardo, para a turma toda aí. Se a gente puder, a gente vai estar presente lá às 21 horas, na sexta-feira, na Catedral.
Agradeço a vocês aí. E só para poder fazer uma ressalva, o nosso evento ele é 100% seguro. Nós não colocamos qualquer pessoa para pedalar. A gente prepara essas pessoas, a gente orienta, tem uns treinamentos de que forma se posicionar em cima de uma bicicleta, procurar um nutricionista, procurar um cardiologista. A gente sempre orienta todas essas situações, porque você está indo ao extremo do seu físico e da sua mente em um desgaste muito, muito forte.
Então, não adianta agora a pessoa que está ouvindo, o ouvinte nosso, e falar, vou querer participar, né?
Assim, não é por aí, né? Existe todo um preparo para toda essa situação. Inclusive, nós temos também o seguro atleta, que nós, né, todo atleta que está viajando agora, ele está assegurado por 48 horas, caso aconteça alguma coisa.
Olha aí.
Nunca aconteceu com ninguém, mas a gente sempre procura ter essa segurança em cima do seguro atleta, porque é importante. Existe alimentação saudável dentro do ônibus durante a noite, a madrugada e a manhã toda. Ninguém consome bebida alcoólica, é proibido. Existe uma regra dentro dessa situação. Ninguém ultrapassa ninguém de uma forma inadequada. Existem os batedores para isso. Existem sinalizações de cada um de nós e orientações, justamente porque o que a gente quer mais é preservar a vida dentro do esporte, porque é um esporte radical. Então a gente tem essa questão dessa segurança. Eu precisava ressaltar essa questão daí, porque a gente não pega a bicicleta e sai por aí de qualquer jeito.
É isso aí.
Existe um planejamento para tudo isso, tá? E para também colocar aqui sobre o cicloturismo de Ilhéus, seria agora dia 22 de setembro. Infelizmente, nós não tivemos ainda o apoio necessário, nem financeiro e nada. Então nós adiamos para novembro, que a gente vai colocar aqui em média de 1.000 a 1.800 pessoas de outros municípios, como fazem e nos convidam. E nós vamos e não pagamos nada em um café da manhã.
Então, esse cicloturismo é só aqui em Ilhéus?
É só dentro de Ilhéus. Dentro a gente Ilhéus. Escolhe um determinado local, em média mais ou menos de 30 km, entre saída do centro ou saída da litorânea. Escolhe-se uma área rural, faz-se passeio e retorna, e existe uma confraternização.
Pronto.
A maioria dos municípios estão fazendo isso. Ilhéus ainda não teve esse tipo de cicloturismo aberto. Então nós estamos promovendo isso também agora em novembro, porque setembro já foi embora. Muito Beleza. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. E que os demais que estão nos ouvindo, esse horário da Gabriela e a parte do esporte, nós precisamos dar mais ouvido, porque o esporte é vida, gente. Muito obrigado.
É verdade. Sucesso, Odilardo. Obrigado por suas informações aí. Sucesso no seu evento aí em Ilhéus, sexta-feira. 5h22, a gente segue adiante.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Pois bem, seguimos com o nosso Gabriela Esportiva, né? Aqui na sua Gabriela FM, nesta quarta-feira. Vamos a mais informações aqui. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, sétima rodada. Tivemos aí jogos na terça-feira ontem. Tivemos o Amazonas recebendo o Mirassol. E o Amazonas venceu por 1-0 aí, tirando a chance do Mirassol de ir para a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, Zé Maria. Então o Amazonas aí surpreendendo a equipe paulista do Mirassol. O Amazonas foi para a nona colocação com 35 pontos. Hoje teremos também, para fechar essa rodada da Série B no Rei Pelé, o CRB recebendo a equipe do Sport. O CRB é o primeiro da zona, 17º, está querendo sair. E o Sport está em 6º lugar com 38 pontos. Quer, pelo menos, colar ali no G4 da Série B. E o Sport, que tem jogos a menos aí, vai tentar voltar ao G4 da Série B.
É, a surpresa dessa Série B nessa rodada aí foi a derrota do Mirassol, né? Mirassol vinha pavimentando um campeonato com muita regularidade e muita competência também. Ele, ao lado do Novo Horizontino, eram as duas equipes, né, que estavam, as duas novas equipes do futebol de São Paulo, que estavam brigando ali na ponta da tabela. Foi um tropeço, viu, Marcos? Mas aí eu ainda aposto que a tendência é Santos, Novo Horizontino, Mirassol, pelo menos esses três, estarem com regularidade ali na ponta, na frente da tabela.
Agora o Amazonas chegou na Série B, né, com o status de um time que iria fazer até uma campanha melhor, né? Porque na Série C ele fez uma excelente campanha, conseguiu subir, né, e esperávamos um Amazonas mais...
Trouxe mais... muitos jogadores da Série C. E a realidade é que a Série B é diferente, é uma Série B, entendeu? Muito com um grau de dificuldade maior do que o Campeonato Brasileiro da Série C. Mas você não está errado não, Júlio. Se não faz a campanha daquelas pessoas que se empolgaram com esse time amarelo, entendeu? Eu digo amarelo porque o uniforme dele é todo amarelo, é um uniforme muito bonito.
Eu vou fazer uma correção aqui, foi erro meu, né?
Sim.
Esse jogo do Mirassol foi da 7ª rodada em Amazonas. O jogo de hoje é para complementar essa rodada, que é CRB.
Ah, é para o fechamento da rodada. É para o fechamento da rodada. Mas eu não tenho dúvida de que o Amazonas, se não está no pelotão lá dos quatro primeiros, né?
Também não está no de baixo.
Não está, né, no de baixo, não. Não está no de baixo. É um time que chegou e vai ter segmento, certamente, no calendário do campeonato da Série B.
A verdade é que nesse primeiro ano, o que ele tem que fazer é se segurar. É o primeiro ano dele na Série B. E a gente sabe que a Série B é difícil, então o Amazonas não está fugindo tanto da regra, não. Né? Esperávamos um pouquinho mais pelo que ele fez na Série C e pelas peças experientes que ele contratou para o elenco. Mas a gente sabe que a Série B é difícil, mas o importante mesmo hoje para o Amazonas é permanecer na Série B. Ano que vem com um novo planejamento, pensando em estar sempre no meio dos quatro melhores, né?
Subindo degrau a degrau.
O resultado do Amazonas na última rodada, que foi a 25ª, foi vencer fora de casa o Paysandu por 1-0. E o Mirassol perdeu para o Ituano por 3-2 lá no Novelli Júnior. Esses são os resultados recentes dessas duas equipes. A 26ª rodada já começa na sexta-feira aí, portanto, teremos Novo Horizontino, o líder, contra o Botafogo de São Paulo. Sexta-feira, às 19h, abrindo essa rodada. Pois bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já no nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Léo.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Vamos agora às eliminatórias para a Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas. A 8ª rodada aconteceu ontem. A Colômbia recebeu a Argentina no Metropolitano de Barranquilha e venceu por 2-1. Olha aí, mais uma derrota para a Argentina, que continua líder aí das eliminatórias.
Essa foi fácil, até eu previ isso aqui com um programa de antecedência, né? Marcos, a Colômbia jogando em casa foi muito superior. A gente precisa entender que a partir de agora a gente tem que analisar a Argentina sem duas peças fundamentais, né? É uma Argentina sem Di Maria, que se aposentou, e uma Argentina, muito provavelmente, também sem Messi, entendeu? Então, o conceito de futebol, entendeu, excepcional, fica muito longe. sem essas duas peças tão importantes no time da Argentina. A Colômbia, jogando em casa, manteve a regularidade, mereceu a vitória. O que me surpreendeu é que, mais uma vez, foi definida a partida, né, pelo James Rodríguez, né, como ele veste, como ele incorpora, né, essa seleção colombiana.
É isso aí.
O do gol, o gol da
e assistência no lançamento, que o cidadão,
se ele não faz aquele gol ali também, o gol todo aberto, dentro do gol, subiu e finalizou de cabeça. E a Argentina demonstra que é uma equipe comum, sem Messi, sem Di Maria.
O Dybala vestiu a 10 ontem.
O Dybala é um grande jogador, né, mas ainda tem muito chão aí para rodar, apesar de não ser nem tão novo mais. Mas é um jogador de muita qualidade, né? Ele joga na Itália, mas a Argentina tem muito ainda a crescer. Mas nós temos aí a Copa do Mundo, é daqui a 2 anos, né? Então ainda tem muito que ser acrescentado. O Messi ainda continua também ainda mais alguns jogos, não sei se joga a Copa do Mundo.
Você perde dois jogadores aí que dá um equilíbrio total no ataque. Né? Um no meio, o outro no ataque. Né? E para você achar dois jogadores da mesma qualidade
para substituir... O do meio com instinto, né, ofensivo, pois, né? O Di Maria. Então,
para você achar em 2 anos, que é que falta para a Copa do Mundo aí? 1 ano e pouco, né? 2 anos. Você achar duas peças da mesma qualidade é muito difícil. Não, então, isso aí é notório que a Argentina vai ter uma queda com a saída desses dois jogadores.
Vão ter que se adaptar.
Messi talvez não jogue a próxima Copa do Mundo, né? A idade dele já está chegando, e quando a idade chega, os problemas físicos chegam também. A cabeça pensa, mas o corpo não obedece. Então, eu acho que a Argentina já deve se acostumar com isso e já começar a procurar duas peças para tentar substituir esses dois jogadores.
E não só isso, a equipe da Argentina jogava toda em função de Messi, né? Então, essa modificação já está sendo feita, já estão mudando um pouco do jeito, né, que é natural, mas assim, eles vão ter, no mínimo, muita força defensiva de marcação. Né? Inclusive, na saída de bola lá, eles já vêm fazendo isso. Agora, vão ter dificuldades aí também, vão passar por perrengues até montar uma equipe e preparar essa equipe aí para a próxima Copa do Mundo. Mas tá bem, né? Tá bem nas eliminatórias, primeiro colocado, perder um jogo fora de casa contra a Colômbia não é nada demais, é normal. Então, a Argentina está muito tranquila em relação à sua equipe. A gente, nós brasileiros, estamos muito preocupados, porque vence uma partida com muita dificuldade dentro de casa para o Equador, né? E perde um jogo que poderia ser ganho com a equipe que, na verdade, não tem poder ofensivo, que só tinha feito um gol em sete partidas, né? E acabou fazendo mais um na seleção brasileira, vencendo e colando na parte de classificação. Se o Brasil continuar descendo, vai complicar.
O Chile, irreconhecível nessas eliminatórias, né, recebeu a Bolívia e acabou perdendo em casa, perdendo a chance de ultrapassar a seleção boliviana.
E a Bolívia encostou no Brasil, chegou a 9 pontos, a diferença agora é apenas um pontinho da Bolívia para a seleção brasileira. Olha, a irregularidade das eliminatórias é evidente, viu, Marcos? Agora temos duas equipes com 9 pontos, o Paraguai chegou a 9 também, a Bolívia tem 9, né? O Equador foi a 11, Brasil permanece com 10, Venezuela encostou no Brasil também com 10 pontos ganhos, né? Colômbia já é a segunda melhor seleção com 16, Argentina se mantém com 18 e Uruguai ali na terceira posição agora com 14 pontos. Eu diria que...
15 pontos,
em razão do empate, né? Então eu diria que do primeiro até o oitavo, num grupo de 10, né, todos com reais possibilidades, porque finalizou essa rodada cheia, né? A oitava rodada, ainda temos mais 10 rodadas a serem realizadas pelas eliminatórias sul-americanas. Então,
tem muito jogo pela
todo frente. Mundo tem chances, e o Marcos Bezerra, amigos do Gabriela,
Peru, né?
Exceto para Peru e Chile.
Peru e Chile está mais difícil. Tivemos também o Equador jogando em casa contra o Peru, fez seu dever de casa, venceu por 1-0. A Venezuela recebeu o Uruguai e empataram em 0-0. e o Paraguai recebeu o Brasil no Defensores del Chaco. E aí, a seleção paraguaia surpreendeu com aquele gol logo no primeiro tempo. Um gol de trivela lá no canto, bateu na trave, entrou.
O cara, aí, deram tanta distância que o camisa 8.
Espaço, né?
Deu tanto espaço que ele bateu de trivela, rapaz. A gente merece, viu? Tomar gol de trivela de uma seleção que não ganhava de ninguém e tinha feito um gol em 7 partidas realizadas, uma exibição péssima, a começar do goleiro Alisson, entendeu? Não passa a segurança, nenhuma, a realidade é essa, nenhuma. Segurança. Não temos laterais na seleção brasileira. O Danilo é de dar piedade, é dar dó esse Danilo. E hoje eu tive a oportunidade de ver um vídeo de Gerson, canhotinha de ouro, da seleção de 70. E Gerson disse, rapaz, esse Danilo não joga nada, péssimo lateral, e esse homem ainda é o capitão da seleção brasileira de futebol. Quer dizer, a gente está ouvindo um comentário aí de alguém que esteve lá dentro, entendeu? E que participou daquela que foi considerada a melhor de todas as seleções brasileiras da Copa do Mundo de 70. Então é muito evidente que é um elenco, entendeu?
Muito limitado.
Limitadíssimo. Rapaz, esse Gabriel Magalhães, como o Marquinhos caiu, também, viu? Como o Marquinhos perdeu intensidade. Eu
acho que o Marquinhos jogava quando o Thiago Silva jogava.
Pois
que
é,
aí é,
rapaz,
mais fácil de jogar também, né?
Pois é, esse Gabriel Magalhães, entendeu? O Arana, entendeu?
Também jogou mal.
É o melhorzinho, mas ontem...
O Arana
é o melhorzinho dos laterais convocados para o lado esquerdo do campo. Só isso. Mas ontem esteve na mediocridade do elenco. O Endrick também... Não, rapaz, foi terrível.
O ruim disso tudo é que o cara, às vezes, que não tem culpa nenhuma, acaba pagando e sendo crucificado pelo erro do grupo, que jogou todo mal, aí a Arana paga... Estão aí querendo crucificar Vinícius Júnior. Eu acho que não é assim, não é por aí. Porque ele sozinho não é o salvador da pátria. Entendeu?
É porque, Júlio, na verdade, a gente sempre teve o salvador da pátria. E o Brasil não vai ser campeão se não tiver 2 ou 3 salvadores da pátria.
A realidade é uma só, gente. No primeiro tempo, todas as oportunidades dele foram neutralizadas pelo Cáceres. Eu estava assistindo o jogo e conversando no zap com o Fred, e eu disse, Fred, com 15 minutos do primeiro tempo, eu passei um zap para Fred.
Você passou e depois tomou gol.
Pois é.
Ele errou.
Eu disse, Fred, o Cáceres ganha todas as bolas do Vinícius Júnior. Quer dizer, ele está jogando com o nome. Ele está jogando com o nome dele, com o futebol que ele pratica no Real Madrid.
Agora é claro.
Essa seleção é seleção equivocada. E outra coisa, o Dorival está perdido também. Ontem eu comentei aqui que ele já estava comentando na entrevista coletiva dele, do primeiro jogo que aconteceu em Curitiba, ele analisando, fiquem tranquilos que o Brasil será campeão da Copa do Mundo.
Final, ele disse que vai levar o Brasil para
a final. Vai levar as finais, vai estar numa final. Ele nem classificou a seleção, muito embora a gente saiba que essas eliminatórias são fraquíssimas, isso, né? Que me parece que 6 vão se classificar, né, Marcos?
Aumentaram o número.
Aumentaram o número com a Copa do Mundo com 48 equipes.
Me tem a repescagem ainda.
Ainda tem a repescagem. A sétima ainda vai para a repescagem.
Sem jogar a Copa
Só do falta mundo. Agora a gente se classificar em sétimo, entendeu? E irmos para a repescagem.
Você duvida com o futebol porque que o Brasil está jogando?
Eu não tenho mais dúvida nenhuma.
Ontem, Paquetá, para mim, foi o vexame da seleção brasileira, errando o passe de 2-3 metros.
Mas foram vários.
Aí ninguém crucifica Paquetá. Só querem virar para cima de Vinícius Júnior. É isso que eu sou contra.
Mas aí sim. Mas
entendeu? Paquetá jogou mal, Danilo jogou mal.
Mas o Paquetá.
Todo mundo jogou, Júlio, mal.
Paquetá não era, eu acho que Paquetá não era nem para ser convocado por causa dos problemas jurídicos.
Aí onde eu falo que Zé Maria falou que Vinícius Júnior
jogou mal. Que emocional nome, esse rapaz tem
tá
também. Para estar tá jogando bola.
Agora, você quer ver uma pergunta bacana aqui? Qual a função do Danilo na seleção brasileira? Ou ele é zagueiro, ou é ala, ou ele é
lateral?
Lateral. O que é que ele faz? Porque ele chega numa posição no meio de campo, ali ele não produz mais nada. Não marca direito e não produz no ataque. E não vai em linha do fundo hora nenhuma. Então, nunca vi ele ir para a linha de fundo. Ele não é ala. Agora, ele é um bom zagueiro para jogar ali, marcando ali, jogar de três zagueiros, soltar o Arana e deixar três atrás? Também não é, não faz aí, isso bem.
Aí você vê uma ruma de jogadores que não estão nem aí mais para a seleção, enquanto aqui no Brasil você vê um Paulinho do Atlético merecendo uma convocação, não é chamado, um Hulk que está aí com 37 anos comendo a bola. E não fica, não deve nada esses jogadores que estão hoje aí na seleção.
Não deve nada, mas você...
Entendeu? O Lucas Moura, que era um cara que era batalha de primeira naquele time, com a experiência que ele tem, estava no banco.
Ele entrou numa barca furada, não. Porque você também entrar com jogadores que você nunca jogou, entra numa seleção para jogar, também é
você
complicado.
Você tem o João,
né?
Gomes, um volante daquele, né? Você está no banco. Para quem? Para Bruno Guimarães? Jogou o que esse cara...
Mas aí não tem muita diferença.
Essas eliminatórias, e o Marcos pode conferir isso aí, porque está de frente para a tela, vão ter continuidade em outubro. Né?
Outubro, dia 10.
E me parece, se eu não estiver enganado, os adversários da seleção brasileira agora são adversários ainda mais fracos do que o futebol do Paraguai.
Vai visitar o Chile.
Vai visitar o segundo pior, né? Da competição dessas eliminatórias sul-americanas. Então, será que o Brasil vai dar vexame e vai levantar o Chile? Pelo amor de Deus, rapaz.
Acontecendo no Brasil, eu não duvido mais de nada.
Pode acontecer.
Eu não duvido mais de nada. E o que você falou, Brasil, do jeito que está, pode chegar até na sétima colocação, que vai ser um fiasco para o futebol brasileiro de todos os tempos. Ter que ir para uma repescagem para ir para uma Copa do Mundo. Ainda vai acontecer isso.
Ontem nós saímos daqui 6 horas, no final do Gabriela. Eu tive a oportunidade, Fredão, de acompanhar o segundo tempo do jogo da Colômbia com o time da Argentina. Uhum. E a Colômbia, em momento nenhum, esmoreceu. Aproveitou o calor lá de me parece que...
Barranquilha.
Esse jogo foi lá às 3:30 PM, horário lá. E teve intensidade, teve grandes oportunidades, superou os bons momentos da equipe da Argentina, entendeu? E conseguiu uma vitória merecida. No Brasil, a gente não vê nada, Fred.
Zero.
Foi um baba o primeiro tempo.
Não tem
isso. E não sei o segundo tempo, porque eu não tive paciência, não.
Não tem nenhum padrão de
noite,
jogo.
Não.
Né? Não tem padrão de jogo.
Eu só vi o primeiro tempo
até
e fui dormir.
Até a saída de bola me lembra Diniz. Até a saída de bola da seleção brasileira está me lembrando Diniz.
Pois é.
E tá sem padrão
de jogo.
Quer
dizer, uma seleção lembrando aquilo que aconteceu e não prestou.
É.
E que não deixou resultado positivo nenhum.
A realidade é que os jogadores da Europa hoje, eles não fazem questão de ir para a seleção. Tem uma matéria aqui no site Futebol Baiano que diz que a seleção brasileira não é mais o ápice para alguns jogadores. E é verdade. Eles fazem questão mais de jogar uma Champions League do que jogar pela seleção brasileira, do que jogar uma Copa do Mundo. A verdade é essa. Então, já que estamos nesse caminho, vamos valorizar os jogadores que estão aqui no Brasil. Tem muitos bons jogadores aqui merecendo uma convocação e não é convocado. No Cruzeiro tem um lateral direito bom. Dá oportunidade ao menino. Entendeu?
Não, eu tenho um lateral que estava inclusive no banco. O William, não sei se ele joga
no lado.
O William estava no banco. Estava no banco. Foi convocado nessas rodadas aí. Da oitava rodada das eliminatórias sul-americanas. O que adianta ele convocar se ele não dá oportunidade? Entendeu? Se ele não escala. Rapaz, olha, engolir Danilo é demais.
É demais.
É demais.
Porque quando tem o Arana, que é um ala esquerda, que vai muito ao ataque, chuta forte, chuta bem, lança bem, e Vinícius Júnior sempre na esquerda, somente na esquerda. Se não tiver algumas jogadas para eles fazerem em conjunto lá, embola. E eu vi embolar várias vezes, tá muito junto um do outro.
O time, só para eu fechar esse meu comentário com relação ao Brasil, o time foi muito feio, a começar pelo meio de campo, entendeu? André, horroroso. Bruno Guimarães, o pior em campo. Lucas Paquetá também, sem intensidade nenhuma, entendeu? Embolando. Rapaz, eu vi um lance no primeiro tempo, Marcos, em que o Lucas... foi com uma agressividade para cima do árbitro, num lance em que o árbitro havia marcado uma falta em favor da seleção brasileira.
Você está falando o Paquetá, né?
É o Paquetá.
Que tomou o cartão amarelo.
Exatamente. Um absurdo aquele comportamento, rapaz. Um cara daquele não pode estar com o juízo tranquilo,
na
entendeu?
Realidade, viu, Zé?
Sem dúvida.
Você quer resumir isso tudo aí? A seleção brasileira está sem foco. Porque um time que toma um gol com menos de 10 minutos ou de 5 minutos no primeiro tempo, ele não entrou focado, ele entrou desligado, ele entrou aéreo. Então, o que está faltando é compromisso e foco. Porque eu acho que qualidade a gente tem, jogadores a gente tem.
E nessa partida, Júlio César, após esse gol da seleção paraguaia, o Paraguai fez o que tem de melhor historicamente, se fechou e utilizou a sua defesa, o seu sistema defensivo.
Mesmo a seleção jogando mal, ele ia partir para cima para querer fazer o segundo e tomar um empate?
E agora é a defesa menos vazada das eliminatórias para a Copa do Mundo Sul-Americanas. E tem uma vinheta aqui que eu nunca mais usei no programa, mas vou usar hoje.
Agora, no Gabriela Esportiva, história de um campeão.
Para enaltecer um defensor do Paraguai, que jogou muito no Brasil, fez história aqui, nada mais, nada menos que o Gamarra, que inspirou muita gente.
Muito bom jogador.
Me inspirei nele quando eu bato meus barbas, é o cara que dificilmente fazia falta, viu?
Sim, O Gamarra jogou uma Copa do Mundo sem cometer uma falta.
Ah, foi.
Como zagueiro.
Um zagueiro espetacularmente
nascido,
técnico.
Né? Nascido em Ipacaraí, né? Um ex-futebolista paraguaio, já está aposentado, o Gamarra. Passou pelo Corinthians, Flamengo aqui, foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians.
Não, e tem mais.
É um cara exemplar, um zagueiro exemplar.
Era um jogador
que... ele tinha uma virtude que zagueiro nenhum tem. Nunca apareceu, não, dificilmente fazia uma falta.
Sim. E tem mais, ele era um jogador, era um jogador que não tinha muita altura e era um excelente cabeceador. Então, um jogador
jogava com elegância.
Grande jogador.
O Paraguai sempre teve bons jogadores. Que se deram bem aqui no Brasil. O Gamarra foi um. O Arce
lateral direito.
O Palmeiras foi outro.
Gente, essa seleção do Paraguai.
Esse do Palmeiras, Gustavo Gomes.
Essa seleção do Paraguai só tem espaço hoje no Campeonato Brasileiro. É onde tem mais jogadores paraguaios hoje, é no futebol brasileiro. O momento é tão ruim do Paraguai, entendeu? Que me parece que tem atividade algo em torno de 50 paraguaios jogando, sobretudo na Série A do nosso futebol.
E um detalhe que a gente não falou aqui, o goleiro da seleção paraguaia é reserva
do reserva do Botafogo, gente.
E tem mais ontem, ele tá
desfalcado. Não joga no Botafogo, mas joga na seleção do Paraguai.
O Paraguai tá desfalcado, os irmãos Romero.
E ainda, no final do jogo, ainda tomar olé de um time desse, rapaz?
Tem outros brasileiros, né, da seleção paraguaia. Outros paraguaios que jogam aqui no Brasil, melhor dizendo, né? Tem o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o volante Bombadilha do São Paulo, o volante Vila Sante do Grêmio e o atacante Isidro Pita do Cuiabá.
Isidro Pita,
Todos eles titulares do futebol
jogando
da Série A.
Eles estavam jogando
e
ontem.
Incomodou muito esse Isidro Pita aí ontem, o ADV do Brasil.
Do Cuiabá.
Ele é
o louro com cabelo...
Amarrado,
parece um norueguês. Chamo ele de
Eu nunca tinha percebido esse detalhe, não. Parece um norueguês.
Chamo ele de Viking.
Rapaz, com você, que você tem facilidade em identificar um perfil estrangeiro.
Não, Zé. É porque eu assisto muito filme de espada, mesmo. E luta de espada, pô.
Espada.
Peraí, rapaz, calma, galinho. Os Vikings, pô. Aí, meu irmão.
Vamos às considerações finais, começando por você, Júlio César.
Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Shirley, tá ouvindo a gente aí na sua pastelaria aqui na próxima 19 de março. Pastelaria Arte do Sabor, o melhor pastel de Leus. Alô Shirley, alô Luan, toda a turma aí, aquele abraço. Um forte abraço a todos os ouvintes e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir.
Até lá então, Júlio César e o presidente campeão Zé Maria.
Bom, nas considerações finais eu vou abraçar meu amigo Marcelo dos Anjos, né? Está em Valença, acompanhando o Gabriela Esportiva. Abração aí para Marcelo. E dizer que foi uma noite muito infeliz do nosso futebol. Espero, né, que o Vasco hoje faça a diferença, porque depende só do próprio Vasco, né? Vasco e Atlético do Paraná iniciando, e Corinthians e Juventude, né? É o início dessa fase de ouro, né? Da Copa do Brasil, e o Vasco joga por um simples empate para estar nas semifinais da competição.
Beleza, até amanhã então, Zé Maria e Fred Menezes.
Bom, boa noite aí para Zé Maria, para Júlio César, para Marcão, boa noite aí aos ouvintes Gabriela Esportiva. Hoje ainda tem uns jogos aí da Copa do Brasil pra gente hoje à noite, então amanhã a gente tem muito assunto ainda pela frente do final de semana. E amanhã todos estaremos de volta aí. Grande abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Fredão, um abraço pra você e pra você.
Marcão, rapidinho, só me permita um alô aqui, porque a gente não pode, né, deixar de registrar, porque quando ouvinte, nosso amigo Alan do Sinditax está ouvindo nosso programa, ele, nosso amigo Pinheiro, Alan, que é fã do Gabriel Esportiva. E o Alan tá vindo aí como presidente de táxi. Vamos lá, galera do táxi, apoiar o nosso amigo Alan. Valeu, Alan. Um abraço. Obrigado pela audiência.
Marcão, se o Vasco perder a classificação, não venho amanhã, não.
Tá bom. Abraço para vocês, Zé Maria, Júlio César, Fred Menezes e você, ouvinte, que acompanhou o Esportiva hoje. No oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.